Estás a ouvir o PIB? É de Ângelo Aparício, João Pontes e Nuno Ovidio.
Na Rádio Zero.
Produto Interno Bruto, disponível no Facebook com o endereço www.facebook.com/pibajn.
Papel é seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para sorrir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é santa para cumprir, olé, meu bem. A louça é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para pedir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. A porta é boa para se abrir, olé, meu bem. Pele é seca para curtir, olé, meu bem. A cara é magra para sorrir, olé, meu bem. A cama é boa para dormir, olé, meu bem. A corda é pouca para subir, olé, meu bem. A morte é santa para cumprir, olé, meu bem. A luz é cara para partir, olé, meu bem. A cala é branca para encobrir, olé, meu bem. A banca é boa para falir, olé, meu bem. A vida é dura para resistir, olé, meu bem. A porta é boa para se abrir, olé, meu bem.
Ora bem, cá estamos para mais um PIB, hoje com a Joana. A Joana faz parte do projeto Flume. Antes de mais, e a nossa primeira pergunta... Ah, já agora nem ouvimos a voz da Joana. Joana, boa tarde.
Boa tarde.
Olá, está tudo bem contigo?
Está tudo bem. Sim. Com vocês?
Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira.
É. Ah, pois é, sexta-feira está um dia...
Está um dia
muito
bom.
Peculiar.
É, exatamente. Olha, antes de mais, a nossa primeira pergunta tem precisamente a ver com o nome do vosso projeto. Primeiro, porquê as letras passadas e porquê também o nome Flume?
Porquê as?
Letras passadas.
Espaçadas.
Espaçadas, sim.
Ok, isso tem uma explicação muito...
Explicar.
Aliás, tem duas. O nome era suposto ser o nome do disco.
Ok.
A primeira vez. Eu estava um bocadinho indecisa. Se punha as coisas em nome próprio ou não. Eu não tinha vontade nenhuma de o fazer.
Por em nome próprio?
Sim.
Mas...
E porque não? Porque também envolve mais gente, não é?
Uhum,
eu gosto de estar com pessoas.
Ok, ok.
E também porque cria assim um certo afastamento em que isto é o nome deste grupo de canções, okay, e não... Okay. Não a Joana, não é? A Joana não é só,
ou seja, também
não é só a pessoa que canta.
Costumas ter também alguma coisa para além dos Flume, ou nem por isso? A ideia não é distanciar o projeto Flume do outro projeto que possas ter também, ou só?
Não, nem sequer. Talvez distanciar outras facetas,
okay,
e também o lado pessoal. Mas isso é um ponto de vista pessoal meu em relação a isso.
Okay.
Se calhar até em relação ao modo como se promovem coisas hoje em dia.
Uhum.
Queria que se concentrasse só na música mais.
Ok.
Que o resto fosse assim um bocadinho mais secundário.
Ok. E o Flume em si, foste buscar?
O Flume, bom, é uma palavra...
Não tem a ver com
história, esta história é tão tonta. Eu estava muito indecisa.
Sim.
E fui abrir um dicionário. Eu adoro dicionários. Tenho pancada para dicionários desde miúda e enciclopédias. É um bocadinho nerd, mas é mesmo verdade.
Isso não é nada estranho.
Abri assim o dicionário e li Flume e disse, pá, que palavra bonita, ainda ouvi isto no outro dia. E não lembrava em que contexto. E estava Flume, Flama, não sei o quê. Estava que giras, trocadilha e tal. Pensei, não, isto é até um bocado fleiro. Flume é bonito, mas o resto já acho que é demais. E pensei, ok, Flume é um bom nome para o disco, principalmente porque significa rio e porque este disco tem muitas memórias minhas infantis e de muitos cenários, nomeadamente ao pé de um rio, o Disfarce do Sol e aquela música sobre os meus irmãos e não sei o quê. E porque eu, quando estávamos a escolher as músicas para o disco, dividimos as músicas por...
temáticas?
Eu acabei por fazer isso, porque tinha... Eu não sabia que ia gravar nunca canções, e eu gravava e elas ficavam no computador.
Uhum.
E quando, de repente, começou a surgir essa vontade, eram 30.
Só 30, não é? Então, diz-me uma coisa.
E o Bernardo Barata e o José Castro disseram, por amor de Deus, não nos vais enviar 30 canções. Mas tem que fazer uma pré-seleção.
Pois.
Na altura pensámos que era um disco, depois foi reduzido a EP.
Uhum.
E era cedo demais.
Ok.
Para mim, enquanto música, estar a defender um disco.
Sim, 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 sim.
E era bom começar do zero.
Uhum.
E depois, nesse processo, selecionei 16 e das 16, disseram, Joana, são 16.
Ainda tem de ser
o disco mesmo. Tem 10 ou 11.
Pois.
E vai... E então, um bocadinho por ginástica mental de selecionar um grupo de canções que fosse coerente umas com as outras, acabei por separar por sonoridades e por perceber que essas sonoridades tinham espaços geográficos muito distintos.
Uhum.
Não sei se isto é um vício de realizadora, mas na minha cabeça as coisas têm uma imagem muito forte. E este era muito campestre, muito ingênuo, muito singelo, e tinha estes rios
muito
e este, sim, e estes passeios e estas coisas todas, muito, muito terra.
Uhum.
E então o Flume pareceu-me o ideal, principalmente porque o segundo, que agora está a ser trabalhado, é muito marítimo.
Uhum.
Ou seja, houve um grupo de canções que ficou de parte e havia logo uma distinção, e há um grupo, um terceiro, que eu não vou revelar já.
Ok,
tem outro cenário.
Mas vais voltar cá ao PIB e depois vais revelar na altura.
Temos que sim, é bom sinal se isso acontecer. Pois. O espaçamento das letras.
Sim, peço desculpa.
Não,
espaçamento
não, não,
das letras.
Claro,
espaçamento das letras. Eu pedi a uma amiga minha que mora em Londres, que é a Catarina Viana, que é uma ilustradora assim super talentosa. Eu admiro imenso o trabalho dela. Perguntei, convidei-a se ela queria ilustrar. Uhum.
A capa do CD.
Flume, se ela estava interessada em fazer o que lhe apetecesse.
Foi ela que fez a capa do EP?
Foi ela que fez a capa do EP. Sabe. Algumas ilustrações que aparecem em cartazes são todas dela. O coração, a árvore, um desenho meu que está no Facebook. E aquela pedra que depois está no verso do EP e que está ampliada à frente. E ela passou as letras, eu achei aquilo que ficava muito mais bonita esteticamente a palavra. E depois, quando já me tinha convencido que ia se chamar Flume e tudo, descobri que havia um australiano chamado Flume.
Exatamente.
E percebi de onde é que eu conhecia a palavra, de uma música que eu por acaso adoro, sim. Que o GP, de Capitão
sim.
Capitão,
sim, sim, sim.
Me tinha mostrado depois de ouvir o Disfarce Só. Disse, tu não conheces Bon Iver, por amor de Deus, isto tem
pois.
Tudo a ver com Bon Iver.
Pois.
E mostrou-me a Flume.
Ok, ok.
Quando eu percebi essa associação toda, pensei, então é mesmo Flume e sim. O senhor australiano.
Que se lixe.
Qualquer dia convido e fazemos Flume, featuring Flume.
Flume ao quadrado.
Sim. E pronto. Mas na realidade temos algum sucesso na Austrália.
Sério?
Sim.
Por causa do nome?
Sim. No iTunes e tal. Há alguns downloads do Passeio pelo Trilho.
Não, mas isso é bom. É bom
giro,
porque...
Quer dizer que tu és como o Facebook só com um O. Que há as pessoas que se enganam e vão para um Facebook um... só com um O.
Facebook.
Facebook? As coisas que o ponto sabe.
É melhor não ir lá.
Não quero.
Mas existe.
Estou a dizer é que se calhar na Austrália as pessoas te conhecem também por causa disso. Porque...
Não seja
sim,
assim.
Sim, é mesmo verdade, mas é isso que eu estou a dizer. Claro. É mesmo isso que eu estou a dizer.
E depois acabam por
gostar. Mas é bom.
Claro.
É bom. Sabes que...
Inclusive, já houve um concerto meu publicitado com a fotografia dele.
Mas curiosamente, essa é...
Sim, numa agenda isso qualquer, isso tanto foi a leiria.
Já não é muito abonativo em relação à tua pessoa, portanto...
Não,
é
mas
mal,
eu,
é mal,
eu,
mal.
Gosto, eu gosto deste, destes...
Dessas dualidades.
Destes erros engraçados.
Não, mas é curioso, porque também...
Fãs na Austrália.
Não, mas acho que aconteceu a qualquer pessoa. Estás à procura de um grupo e surgir outro grupo que não tem nada a ver com aquilo que tu querias inicialmente, o nome é muito parecido, e até gostares da música. Portanto, é tipo bom. Quase certeza que os senhores e as senhoras que sacaram... eventualmente a música na Austrália eventualmente devem ter gostado.
Exato,
podem não ter percebido o português, mas não faz mal.
Não falas com os outros e dizem this is much better, mate.
Exatamente.
Oh, mate. A crocodile.
Crocodile in the river.
Nós começámos a emissão a ouvir uma música de Zeca Afonso, que foi uma escolha da Joana. Já não lembro que música era.
Meu bem.
Sim. E agora a pergunta seguinte. Se eu bem percebi... Foste realizadora? Assim. Ou és?
É bem, sim, na realidade, sim.
Vai sendo.
Vou sendo. É a gerúndio.
Das aulas de música?
Sim, nas atividades de enriquecimento curricular.
E depois tenho que fazer uma
básica.
pergunta.
Que me deste uma aula de música há bocado para enriquecer a minha voz.
Sim, sim.
Como podem ver, a minha voz não está mais rica.
Não,
continua.
Está mais...
Portanto, daí...
Substancial.
Como é que surgiu a música? Quer dizer, das aulas de música.
Na realidade, a música sempre surgiu primeiro do que realizar. Realizar
então
foi um culminar de uma procura daquelas que se têm entre o décimo ano, entre a adolescência e o início da idade adulta. O que é que eu vou fazer à minha vida? Porque não era de todo, não estava nos planos. Quando era miúda, pedia pianos ou máquinas de escrever. Inclusive eu tenho uma máquina de escrever de plástico, a minha avó me ofereceu porque eu andava sempre a atacar as outras e as teclas ficavam todas presas e não sei o quê, então tenho uma de plástico ainda lá está em casa e que escreve as letras não numa linha direita, mas numa coisa muito, muito moderna hoje em dia. Cada uma em cima e em baixo, tudo desarrumado, fica muito bonito. Por acaso fica mesmo bonito.
Pá, isso parece uma coisa valiosa.
Muito, super valioso. Para mim é, não é? Quer dizer, acho que se tu visse aquilo, davas 3€ por aquilo na Feira de Ladra, mas...
Mas
eu
ninguém
não
sabe
vento,
que
eu
tem
não
essa particularidade de escrever.
Não. Que é
ou
tudo
então
plástico,
podes
mecanismo,
dizer qualquer
tanto
coisa
aquilo
como...
não se vê muito bem.
Podes dizer que foi usado pelo Hemingway.
É pá, o Hemingway às 5.
Sim. Não, ou menos 5 já. Nada bem.
Sim, e a música surgiu?
E então, depois acho que havia um xilofone, um telefone lá para casa, e tenho uma memória de estar em casa da minha avó e de estar no chão. Acho que é a minha memória mais antiga com o telefone, a fazer notas soltas.
Sinfonia.
E a minha avó abrir a porta e dizer, estará tudo bem, e fechar a porta. Portanto, não devia ser muito agradável durante muitas horas seguidas.
Coitada da avó.
Não, mas a minha avó é muito querida, foi ela que me pôs a aprender piano, porque percebeu, ela que te pôs a
veia artística e a veia musical,
que
não é?
Que eu não conseguia estar quieta, nem parada. E acabou por me pagar aulas de piano e tudo, e por me pôr a tocar piano quando eu era miudinha. E depois eu deixei porque não tinha piano e voltei aos 20, já depois de passar na António Rui, que é ali atrás.
Uhum. Tu estudaste na António Rui?
Estudei porque não sabia o que havia de fazer.
Pois.
Queria fotografia, desenhava e pintava e não sei o quê.
E tu lá tiveste uma amálgama disso tudo?
E tive uma amálgama disso tudo e ainda fiquei mais confusa. Sim, acabei a 12º e pensei, o que é que eu vou fazer à minha vida? Isto agora gosto demasiado das coisas.
Pois.
E depois de 2 anos a fazer curso de fotografia, a trabalhar ao mesmo tempo, de passar pela Esbal e de perceber que não queria estar na Esbal e não sei o quê, percebi, pá, cinema é uma não escolha. Porque
pois.
Tem fotografia, tem som, tem escrita, também pode ter música.
E aí,
pode ir para cinema.
Okay.
E de repente descobri uma coisa que não sabia, que era a escrita para cinema e a escrita só com imagens.
Okay.
E adorei. E estava mesmo... E pronto.
Cool.
E entretanto, agora não estou a fazer... Quer dizer, não sei se estou a fazer isso. Vou fazendo. É no gerúndio.
Sim. E não vais pegar, por exemplo, em nenhuma música tua para passar isso para a imagem, juntamente com a música?
Epa,
tens essa facilidade, eventualmente?
Eu costumo fazer isso com as músicas dos outros. Fiz o da Márcia, um para a Márcia. Fiz agora o do Vitorino. mas acho que é bom entregar as coisas.
O Vitorino já saiu o vídeo?
Sim, saiu há um mês e tal.
Um mês e tal, ok.
É uma amálgama de imagens do arquivo.
Já sei.
Pronto. E acho que é bom entregar. Porque a nossa visão sobre aquilo que fazemos é limitada e condicionada por uma data de coisas internas.
Sim.
E é muito bom perceber a visão dos outros e deixar que o trabalho cresça por si. Não é?
Exato. Nós íamos seguir com a entrevista, mas eu queria só fazer uma pergunta que não estava prevista e que tem a ver com uma música tua. Tu meteste os teus alunos a cantar uma música tua, não meteste? Alunos e alunas?
Olha, esse foi um acaso. O que está no disco foi um acaso.
Sim.
Porque... eles estavam muito agitados, tinham vindo de uma aula de educação física, isso foi há 2 ou 3 anos. E eu tenho o hábito, estava com a guitarra, já estava a afinar, e eles estavam a entrar, e eu estava a fazer... E eles vão guardando a atenção e vão se acalmando, não é? Se uma pessoa estiver ali a mandar calar aos queridos,
sim,
nem
não,
pior,
não,
e claro não funciona, não. É também tão tipo pedagógico. E então, às tantas um perguntou ao professor, o que é isso? Ah, não, isto não é nada, era só... para dar música ambiente,
pois.
Vamos aprender a vossa canção. Mas eles quiseram aprender e acabámos de estar a cantar e ficou gravado no meu telemóvel.
E ficou muito
gravar
bem.
Para eles se ouvirem. E depois mostrei ao Zé e ao Barata e eles disseram, isto é incrível. E era uma referência para chamarmos, se calhar, os filhos de Barata, os filhos dos amigos e cantarem. Só que às tantas era tão genuíno que...
não valia
nunca
a pena.
Nunca regravámos, acabou por se editar, foi assim um acaso. E agora
e foi muito bem.
Na sexta-feira passada, há uma semana.
Sim.
Dei um concerto. Confiro. Com os alunos todos da escola onde eu dou aulas, porque eles descobriram que eu tinha um EP, os professores, e entusiasmaram-se.
Que fixe.
Fizeram esse desafio e foi das coisas mais bonitas que eu já vivi.
É diferente.
230 meninos a cantar
ao mesmo tempo que tu
as canções é um privilégio, assim.
Acredito que sim.
É, foi incrível, foi um momento muito
especial. Olha, a pergunta que tínhamos programada, fora esta, tem a ver com as tuas influências. Tu consegues, há bocado já falamos das escolhas que tu fizeste em termos de música,
sim.
Mas nós ouvirmos, acho que tens mais influências. Queres falar um bocadinho sobre isso? Ou digo eu. Não sei.
Não sei se é muito óbvio, porque quando me dizem as sensações que têm ao ouvir as canções deste EP, muitas vezes não são as que eu tenho.
Uhum.
Mas, portanto, eu sei que a malta acha que eu ouço muita música brasileira, que não está errado. Mas
sabes que eu ia falar disso.
E gosto muito da música.
Mas sabes que é uma boa sensação.
Mali, Tuareg.
A sério?
Sim. E não sei, quer dizer, para mim, tu queres nomes?
Não, estamos só a falar de géneros ou do género, não precisamos de nomes.
Sim, nós ouvimos tudo, não é? Nós temos a sorte de ser de uma geração em que
já se
ouvia muita coisa. E os nossos pais tinham uma, pelo menos os meus.
Sim.
E pelo menos
com os meus pais.
Desde a música de intervenção, não é?
Claro,
que faz parte
claro.
Da geração dos meus pais. Foi muito marcante, até à música brasileira, lembro perfeitamente de ser miúda andar de carro a ouvir Elis Regina.
Uhum.
E de cantar Eu Quero Uma Casa no Campo.
Sim.
E ao mesmo tempo lembro-me de dançar Dire Straits em casa, na sala,
claro,
não é?
Como
se não houvesse amanhã. E do meu pai me oferecer o primeiro disco que era Nirvana e de abanar a cabeça, oh meu Deus, a minha filha está perdida.
Ok.
Ou seja, é uma amálgama de coisas.
Sim, coisas.
E de ir ao meu primeiro concerto em Alvalade, que foi Paul Simon, e que pensei, uau. I wish.
Ok.
Estar em cima daquele palco um dia, uma catraiazita pequenina. Isso foi emocionante.
Sim, estádio,
de gente. Eu não via muito bem.
Mas ouviste.
Quando levantava-me.
Foi preciso.
Sim. E com aquele poder do Paul Simon. Acho que foi entre o disco. Foi entre os dois discos, o Graceland e o outro dos brasileiros. Portanto. Sim,
não,
que agora
não
me ocorre o nome
e não
tive a ouvir. Mas que é muito bonito.
Conheço um bocadinho melhor a música do Mali, como o Diabato, por exemplo,
sim.
E coisas desse género, do que o Paul Simon. Paul Simon, infelizmente, não conheço muito bem.
Tem discos muito
bonitos. Vou conhecer. Fica a sugestão por parte da Joana. Olha, João, é a tua vez?
Sim. Faz-me só um favor e põe no Audacity, por favor.
Mete-se, senhor. Não, isto Audacity é a mesma coisa que dizer dá-me um copo d'água.
Não, para
tu participaste tu, entre aspas, os flume, eu digo flume, mas é flume?
Não, é flume. Flume, flume. É uma, okay, palavra flume portuguesa.
É, então é flume.
Mas antiga.
Arcaica?
Sim.
E juntaram-se a um EP de divulgação.
Um EP não, foi um álbum de divulgação de novos talentos.
Ah, sim, bem, isso foi uma situação. Como é que foi?
Como
é que isso?
Diz-me como correu.
Epá, correu muito bem.
Fala mal.
Correu muito bem porque para uma pessoa que não sabia que isto ia ser levado a sério e que eu própria não levava muito a sério, porque já estava nos 30, não é? Estava a chegar aos 30 e pensei, é tarde para ser música, não é? Passei por uma decisão, decidi que era cinema, esforcei-me à brava, depois comecei a aprender aulas de piano outra vez quando estava na escola de cinema e aí voltei outra vez à música, mas sabe, não, era uma coisa que eu fazia para me sentir bem. E de repente, ainda o disco estava dentro de um computador em rafos e dizem-me, pá, vais para os novos talentos. Foi tipo, como assim? Quem? O que é que aconteceu? Sabes? E ainda estava a acabar um filme, um documentário que eu fiz durante 7 anos com muitos músicos portugueses e eu não queria juntar as águas porque achava que não devia juntar, porque o documentário é sobre música e estava a acabar. Esse documentário para o indie
foi para o indie. Sim. E consegue-se ver hoje em dia online ou do género?
No futuro.
Okay.
É um processo muito lento. A fazer filmes independentes em Portugal, fazer música é mais fácil, não é? Uma pessoa tem um garage band e tal.
Sim.
E consegue pôr a música na net no próprio dia. Fazer um filme
é diferente.
E também porque envolve muita gente e acho que
a melhor hipótese
foi para o indie e foi para o Festival de São Paulo também, para a Mostra de São Paulo. Sim, porque é uma carta ao Chico.
Okay.
Uma música do Chico e tem o Sérgio, o GP, não sei o quê. E eu estava muito concentrada nisso e não queria misturar as águas. Mas no mesmo dia em que eles foram lá a casa a provar que o filme ia para o indie, telefonaram-me, porque telefonou o Pedro Valente da Azáfama, 5 minutos antes, a dizer: pá, eu sei que estás um bocado nervosa por causa do indie e tal. Não é para te pôr mais nervosa, mas olha, vais para os novos talentos, estava bem. E eu, ai.
É isso, pânico.
Uma pessoa tentando misturar as coisas e no mesmo dia tem assim dois marcos. Correu muito bem. E depois corremos as FNACs e fiz uma mini tour e foi muito bom.
Mini tour, isso quer dizer o quê? Lisboa ou Alverca?
Sim, Lisboa, Alverca. Odmira. Não, estou a brincar. Fomos às FNACs do centro e do norte e foi uma experiência gira. Mas FNACs
costuma sempre haver uma recepção muito boa.
Sim, olha, é uma experiência muito interessante porque as pessoas estão mesmo ali ao pé de ti. E para uma pessoa que não tocava como eu e queria começar do zero, é importante passar por essas coisas todas de o medo, os erros e ai, estou tão nervosa. E na FNAC há aquela particularidade de tu veres perfeitamente as pessoas que estão à tua frente, claro, e veres que as pessoas estão a gostar, não estão a gostar, estão a aderir, não estão a aderir. Aprende-se
é um muito feedback.
A tocar nos auditórios, naqueles cafés. E as pessoas vêm ter connosco e falam, e criticam, ou elogiam, e isso é ótimo.
A Joana é um espetáculo, porque antecipou-se um bocadinho a nossa pergunta, e a questão era essa mesmo, era o que é que costuma acontecer nos seus concertos. Nesta altura, já deste uns quantos, né? Este projeto já tem algum tempo. Mas o que é que tu achas que tens de feedback dos teus concertos? É uma coisa que tu gostas? É uma coisa que é dolorosa? Às vezes há pessoas que não gostam tanto, se bem que é uma raridade, mas há pessoas que, por exemplo, pode doer, entre aspas, um bocadinho mais o facto de estar à frente de um público e ter algum feedback, não é? Mas não estou a dizer que seja o teu caso, estou a falar só de uma generalidade. Mas em relação aos concertos, que feedback é que tens tido? E o que é a tua perspectiva para ti um concerto e o que é que nós podemos esperar de um concerto, neste caso, do Flume?
Bem,
eu não queria que fosse uma pergunta difícil.
Não, eu gosto muito que me critiquem construtivamente, porque é uma ótima maneira de aprender e gosto muito de aquela coisa de entregar e de ver o outro ponto de vista das coisas. Gosto muito dessa aprendizagem assim muito empírica. E, portanto, gosto muito que as pessoas venham ter comigo e falem sobre o que pensaram. O primeiro concerto que eu dei, já estava a gravar o disco e não sabia se iria dar concertos, porque a guitarra não era o meu instrumento. Foi uma coisa que aconteceu. Encontrei umas guitarras em casa da minha avó e comecei a tocar, porque não tinha piano, por isso não é uma coisa técnica. E, E pensei, se eu vou dar este concerto, se vou tocar 5 músicas, se eu desafinar, nunca mais entro num palco na vida, porque eu não gosto de ver concertos desafinados, não é?
Pois.
Por isso eu não vou fazer uma coisa que eu também não gosto. E pá, foi assim uma sensação incrível, parecia que tinha sido sugada para fora do universo, um medo terrível. Mas cantei, claro. Aconteceu e senti aquela adrenalina toda e aquele medo e, sei lá, uma coisa muito inexplicável. Estranhamente, os concertos têm aquele poder de revelar o nosso lado mais forte e o nosso lado mais...
vulnerável.
Mais vulnerável e amplificá-los de uma forma incrível, não é?
Uhum.
Por isso é que às vezes parece que nos transformamos até noutras pessoas, porque muda-se muito... muito...
Pois há picos,
a pessoa, primos, a pessoa fora e a pessoa em cima do palco, não é? E foi uma sensação incrível cantar. Nunca, acho que nunca cantei assim. E sinto sempre isso quando estou em palco, que é uma entrega muito, muito grande, que eu nunca tinha passado por isso. E pronto, foi uma decisão. Foi assim, ok, demora a fazer isto. E tenho sentido isso, tenho sentido, sei lá, pessoas muito, muito carinhosas. E tenho sentido uma ótima recepção. E eu dizia, não sejas tão tímida, não tenhas tanto medo, que isso nota-se. Atira-te aos leões, vais ver que não custa nada. E muitas dicas de músicos, tenho a sorte de conhecer músicos talentosos e profissionais que me ensinam imenso nos ensaios e nos concertos. E tem sido incrível.
Tem sido um crescimento, e é isso que é necessário, não é?
Sim.
Ok.
Infelizmente, o nosso tempo ou já acabou ou está a acabar, mas gostávamos só...
Sim, não, temos de falar
um bocadinho... Gostávamos só de saber, além do concerto que vais ter na festa da Azáfama...
Exatamente.
Sim.
Dia 6 de Abril.
Dia 6 de Abril, no Teatro do Bairro.
Dá-nos
datas.
O que
é que querem saber?
Olha, nós queremos saber tudo. Para já, sabemos que vais estar tu e o teu projeto Flume. Vais estar os Capitão, Capitão...
Capitão, Flume, Vitorino Voador, o Martim, Tupan Kunu...
3%. Vocês vão dar pelo menos um mini concerto, vão tocar todos juntos também? Quer dizer, isso fica
aí. Nós estamos em euforia total e alegria total, porque a Azáfama é a melhor editora do universo.
E nós sabemos
basicamente
isso.
E eu sei que isto pode soar, não sei o que é que pode soar, nem me interessa muito bem, porque é a melhor editora do universo. Nós estamos super felizes porque nos sentimos uma família.
É,
e isso é incrível. Isso, e o Pedro Valente é muito. Tem os dois lados, que são raros, acho eu, de unir. Que é um lado de amante de música, como nós todos temos, claro, deste entusiasmo,
claro, claro,
somos uns trintões e andamos aqui, bora ser músicos.
Mas é isso mesmo que é preciso.
E ele tem esse lado, e depois tem um lado super profissional, sabe perfeitamente o que está a fazer, não falha.
Podes ouvir o resto da entrevista no podcast do PIB, que estará disponível na página do Facebook, em www.facebook.com/pibajtm.
Foi do 0 aos 100 em 10 segundos. É daquelas coisas assim, e nós sentimos isso. E ainda esta semana nos juntámos pela primeira vez todos,
sim,
em preparação da festa do dia 6 de Abril no Teatro do Bairro. Epá, foi uma experiência incrível, porque tínhamos combinado, bora tocar, eu toco contigo, tu fazes cores aqui, tu fazes xalala ali, vem uma guitarra, tocas teclas, pá, é que ninguém saiu.
Claro,
Uns passavam para o rec, depois o outro passava não sei o quê, depois às tantas o outro fazia percussão nas pernas e tocámos 10, e juntos, nas canções que íamos tocar, ninguém vacilou, 3 guitarras, e foi assim uma festa espontânea, parecia a ceia de Natal.
Boa.
Como disse o João Gil, parecia uma ceia de Natal de uma família muito feliz e muito unida. E eu acho que é isso que as pessoas podem esperar ver no dia 6 de Abril, porque é só o começo.
Sim. Ok. Acho muito bem. Olha, Joana, nós podemos... já falámos um bocadinho também dos projetos futuros. Tu estás a pensar em editar um próximo álbum um bocadinho com uma temática mais marítima, como estavas a dizer.
Quer dizer, não vai ser, sim, assim aquela coisa daquele anúncio do... Daquele...
Do Waze ou algo do género?
Não, aquele, como é que se chama aquela... Bem, esqueço. Faz-me sempre, quando eu digo temática marítima, faz-me lembrar aquelas coisas muito épicas, ondas gigantes, um navio, será que...
Acho que estás a falar no Adamastor.
Não, mas podia. O Adamastor já cá está neste disco, né?
Sim.
Na Catrásita. Mas não. É um, acho que é um marítimo mais para o Joseph Conrad. Às vezes não tem vento, sabes?
Sim, não, não é preciso. Ali, o marítimo. Eu, por acaso, quando falaste em marítimo e vindo da tua parte, eu vejo tipo o final tarde numa praia apanhar solinho.
Talvez também. Sim, olha, por acaso, foi, acho que foi a primeira vez que eu passei, como sempre escrevi durante muitos anos, ia juntando tudo num documento e a várias pastas desorganizadas no computador. Foi a primeira vez que eu disse, não, vou escrever, vou pegar nestas três ou quatro e vou fazer disto um tema de um disco. Eu gosto muito dos limites. Vamos limitar um tema e os instrumentos e agora vamos fazer tudo dentro desses limites. Acho que é um grande potencial de criatividade.
Sim.
Fazer muito com pouco. E em agosto, basicamente, pela primeira vez já tinha acabado o documentário, tinha a cabeça completamente... esvaziada e à vontade, pensei, vais mesmo fazer férias pela primeira vez em 6 anos e basicamente passei os dias a ir à praia calmamente e a compor. Portanto, é mesmo um disco de praia nesse sentido. Espero que isso transpareça. Ideia. Não vai ser gravado no verão, mas foi todo escrito no verão. Só tem duas músicas muito recentes de 2 semanas. Atrás ou três, se não seja.
Então íamos terminar a emissão, quer dizer, a emissão de hoje, não sei se terminamos, mas de qualquer forma íamos terminar a entrevista. Íamos pedir então que te prepares para tocares uma música. Okay. Já sabes qual é que vais tocar?
Não.
Não faz mal, não faz mal.
Já estávamos a falar do outro disco e estava a pensar, será que há alguma que eu já...
Não tem problema, então, estás à vontade.
É por isso é que servem os intervalos.
Exatamente.
É? Ai, como...
E adoro vamos então passar
a... pipocas.
Ainda não temos, mas teremos. Vamos ouvir o Fausto, não é? Lembra-me Um Sonho Lindo.
Uhum.
É a tua segunda escolha que fizeste hoje, não é? E vamos então preparar depois a música. Já voltamos já de seguida.
Ok, até já.
Até já.
Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Está a lama em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta, rouxinol, canta, não me despenca. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Está lamada em sangue. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai, alma da terra. Ai, que linda. Assim deitada. Thank you.
não canta, não me dês pena. Cresce, gira, só cresce entre as sucenas. Afaga-me o corpo doce que me penso. Rasga-me o vento ardendo em fumo de incenso. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai, alma de terra. Ai, minha linda. Assim deitada, lembra-me um sonho lindo, quase até como eu te amo. Lembra-me um céu aberto, um outro fechado, tão sossegado. Espalha-me bem sangue, estrangulado no corpo. Estoura-me em grito, as filadas desejada. Canta, mas que não canta, não me deixe ver o que quer. Cresce, gira, só cresce, entra, sossega, madrugada. Apaga-me o corpo, tudo se derreia ao sol da terra. Rasga-me o vento ardendo, em fogo de incenso, assim deitado. Lembra-me um sonho lindo, quase acaba como eu te amo. Lembra-me um céu aberto, outro fechado, sossegado.
Estás a ouvir o PIB? É de Ângela Aparício, João Pontes e Nuno Ovidio.
Na Rádio Zero.
Seja só para ver paisagem florescer, que latejam os pés na chegada. Vacila, mas não para. Seja só para chegar a nós que nos testa a fé, a bifurcação feroz. Você ama, não para. Thank you. escreve esse nome nos meus dedos, no tremo onde vacila os medos. Arrebenta-me o sol quente no peito, se o horizonte é mais, mais que perfeito.
E ficou muito bem.
Obrigada. Acho que há ali uma notinha, não sei.
Está ótimo, está ótimo. Joana, obrigado.
Muito obrigado. Foi uma entrevista espetacular.
Obrigada, eu. Muito obrigada por me terem recebido. Faltou fazer a voz do Cocas.
Ah, pois é.
Espera.
Espera. Eu esqueci momentaneamente como é que é a voz. Olá, meu nome é João Pontes, esta foi a melhor entrevista de 2013.
Obrigada.
Produto Interno Bruto, disponível no Facebook com o endereço www.facebook.com/pibajn.